Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Ana, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
O prazer sempre é todo nosso, Orion. E a gente fala dos prefeitos mineiros, pelo menos 80% deles buscam a reeleição, né, neste ano, mas nas últimas quatro aí disputas, a maioria tem sido reprovada. Há alguma razão para isso, Orion?
Luciana, apesar das dificuldades aí de gestão, de reeleição, 80% dos prefeitos vão tentar buscar mais 4 anos no mesmo cargo em novembro próximo aí. Então, dos 853 prefeitos mineiros, 682 deles já se lançaram, já vão se registrar até o dia 26 de setembro para concorrer a essa segunda vez consecutiva. Aqui na Grande BH, nós temos os casos aí do prefeito da capital, Alexandre Calil, que é do PSD, e também o de Betim, Vitório Medioli, também do mesmo partido, entre outros aí que vão buscar essa recandidatura. Em todo o país, o percentual é semelhante ao de Minas, tá? Dos 5.568 prefeitos, 4.384 podem tentar a reeleição. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios e Associação Mineira dos Municípios, a ANM. Não é fácil, Luciana. Basta ser prefeito e vencer, não é bem assim. Se não tiver tido uma boa gestão, o resultado é previsível. E os desafios foram e continuam sendo enormes, especialmente por conta da pandemia aí do novo coronavírus. Hoje, de acordo aí com os últimos dados oficiais, apenas 11 municípios não têm o vírus. E a tendência daqui para frente, infelizmente, é aumentar por conta dessa campanha eleitoral. O estudo, então, apontou que apenas 1.184 dos prefeitos atuais, ou seja, 21,3%, foram reeleitos na eleição passada de 2016. Esses não poderão, pela legislação, disputar novamente. Então, essa reconquista do cargo tem caído nas últimas eleições, como você já mencionou aí. Em 2004, ela foi de 24,6%. Em 2008, ela subiu para 37,8%. Já em 2012, caiu para 27,2%. E em 2016, caiu mais ainda para 21,2%. Em Minas, então, foram menos de 200 prefeitos reeleitos. A principal razão, Luciana, é que a população cobra mais de perto ali do prefeito respostas mais rápidas e por melhores serviços públicos. E o prefeito, naturalmente, é o primeiro membro do governo que o cidadão enxerga diretamente. Então ele paga pelas faltas e omissões dos governos estadual e federal, sem falar que os recursos arrecadados nos municípios ficam a maior parte com o Estado e o governo federal, e devolvem apenas aí migalhas para os prefeitos, os municípios. Somado, então, à falta de recursos, o desgaste maior fica para os prefeitos.
Orion, você falou sobre a pandemia, já deu para a gente avaliar os efeitos dela sobre a campanha eleitoral?
Já, viu, Ana? Infelizmente, sim, viu? Porque, primeiro, que ela mudou a dinâmica, né, das eleições municipais deste ano. O Congresso Nacional aprovou o adiamento primeiro e do segundo turno, que era 4 e 25 de outubro, e agora serão dias 15 e 29 de novembro. E nesse cenário, o distanciamento social obrigou cidadãos com mais de 60 anos a manterem-se afastados do convívio social. Então, a medida inviabilizou a presença deles em convenções partidárias, campanhas eleitorais e até mesmo na eleição. Atualmente, 1.313 prefeitos em exercício em todo o país têm mais de 60 anos. E desses aí, 1.040 têm o direito aí de concorrer à reeleição. Então, além desses aí, aqueles candidatos mais conscientes e responsáveis buscam não furar a quarentena para não facilitar a disseminação da doença. Porém, muitos já fazem o contrário. Aglomerações, festas para os eleitores que gostam do tratamento. Então, eles vão juntando votos proporcionalmente aos riscos da doença, enquanto que aqueles que seguem as regras correm o risco de exatamente o contrário, perder os votos. Muitos prefeitos também estão fingindo que o problema não é com eles, que a situação já melhorou, que aqui a onda é verde, que a onda é amarela, enfim, e liberaram geral para não perder votos. Então, relaxaram, afrouxaram as regras para deixar a galera ocupar as ruas, bares em agito pela madrugada e sem uso de máscaras e outros cuidados. Álcool mesmo, só o das bebidas alcoólicas. Então, registro aqui o último boletim do dia 18 de setembro. Apenas 11 dos 853 municípios ainda não tiveram casos de infecção. E nesse início de campanha eleitoral, Minas já registrou, nessa mesma data aí, 258.611 casos, dos quais 6.574 mortos. Vamos ver até onde vai esse placar nebuloso aí até o final da campanha.
Agora, Orion Teixeira, falando de incêndios e pandemia, tudo isso expondo o Brasil internacionalmente, né? Positivamente, negativamente, qual a sua opinião, Orion?
Luciana, infelizmente a gente não pode ser otimista e nem pessimista, mas não pode desconhecer essa realidade que está aí, grave. 3 dias antes da participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, senadores visitaram o Pantanal no final de semana e constataram um cenário devastador. Eles integram aquela comissão temporária do Senado criada para acompanhar as ações de enfrentamento aí aos incêndios no Pantanal. Além de devastador, é desolador diante da destruição da fauna e da flora pantaneira. Constataram um estado de guerra com brigadistas e voluntários trabalhando intensamente por conta de quê? Da falta de planejamento do governo federal. Foi o que mais chamou a atenção dos senadores. O governo não recorre à ciência, à tecnologia para isso. Pior, nega o incêndio, as queimadas, os criminosos ambientais e a própria ciência. É um governo negacionista perante as tragédias brasileiras, como as queimadas da Amazônia, do Pantanal e a pandemia do novo coronavírus. Então, enquanto o meio ambiente grita por socorro aí, sem suporte necessário para sua prevenção, vai o presidente da República ONU dizer que está tudo uma maravilha, que o governo fez sua parte, quando é incapaz até de identificar os responsáveis humanos pelos ataques ao meio ambiente. Incapacidade essa que é, ao mesmo tempo, cumplicidade, porque liberou geral quando não faz fiscalização, quando a reduz ou lhe tira mesmo os recursos necessários para que seja realizado.
Uhum.
5 perícias já foram feitas ali pelo Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional e as perícias apontaram a ação humana como causa da origem das queimadas na região. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, saiu em defesa das ações do governo no combate às queimadas, dizendo que não compactua com a ilegalidade, que manterá esforços constantes no sentido de que criminosos ambientais sejam enfrentados de acordo com a lei. Deve ser aí uma prévia do discurso oficial negacionista que Bolsonaro levará amanhã, envergonhando mais uma vez o Brasil. Ainda hoje, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal faz neste momento uma audiência pública para debater a crise ambiental no Brasil. Então, na ausência do Executivo, o Legislativo e o Judiciário tomando algum tipo de decisão.
Orion, obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. A gente volta a se falar na quarta-feira. Combinado?
Combinado, Luciano. Um abraço para você, Ana, Murilo e ouvintes da Word News. Quem quiser saber mais, pode aí visitar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Façamos, Orion.